De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Estamos começando a 10ª edição do Expresso de Notícias, nosso programa de notícias, debates em cima de temas da atualidade. Pegamos aqui algumas notícias, âmbito mundial, âmbito Portugal e âmbito Brasil, para fazer aqui um breve debate em cima de questões latentes aí da atualidade. Para quem está aqui pela primeira vez, ou ainda não o faz, siga nosso canal do YouTube, Comboio Suburbano Podcast. Estamos também nas redes sociais, Facebook, facebook.com/comboio suburbano, Instagram, Comboio Suburbano Podcast, tudo junto, Twitter, arroba Comboio Suburbão, número 1, algarismo 1, e também estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, etc. Todo o nosso conteúdo aqui, que é elaborado no nosso canal do YouTube, é transferido para lá, para quem acompanha nosso conteúdo através do áudio. Também os nossos conteúdos de áudio, obviamente, são produzidos através de formato de áudio, também vem aqui para o nosso canal do YouTube. Hoje, então, para fazer aqui o debate, temos o nosso time titular em campo, sem fazer qualquer tipo de corruptela com a atualidade, mais precisamente o Mundial de Futebol, a Copa do Mundo, inclusive nesse momento em que eu estou com o segundo ecrã aqui, reconheço, assumo que neste momento Irã e Estados Unidos, 1-0 para os Estados Unidos, que foi motivo de lamento aqui para os camaradas, quando eu dei essa notícia, essa informação. E quem está presente, como eu falei, Saul Pereira, e o nosso camarada Emish, João Vilela, está aqui trajado enfim, no seu esquema de Emish, aquelas comunidades lá, para não dizer seitas, meio coisa ali dos Estados Unidos. É ele que falou antes de entrar no ar aqui, então não pude evitar de fazer esse comentário. Antes da gente começar, então, o debate, assinalar aqui as participações, Mariane Valença, minha companheira de vida, dá aqui o boa noite, em nome dela e da minha sogra, Dona Con, e informa que neste momento, Inglaterra 3, País de Gales 0. Mas continue aqui. Se tiver gol, eu aviso, tá bom, gente? Eu boto aqui nos comentários ou a gente informa aqui. Mas continue aqui no Comboio Suburbano, quem estiver assistindo ao vivo, estiver em direto, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, para as pessoas do seu contato, para os camaradas, para os amigos, e comente, participe do debate. Quem estiver assistindo aqui ao vivo, assim como a Mariane, deixe seus comentários, deixe suas perguntas, em cima do debate que vamos fazer. Mas quem assistir posteriormente também pode participar, deixar o comentário. A gente costuma responder na medida do possível qualquer questionamento, qualquer questão que é feita aí para nossa bancada, para o nosso podcast. Bom, sem mais delongas, então, a primeira notícia. Na verdade, não tem uma notícia propriamente dita, exatamente. Mas, no âmbito geral mesmo, é o Mundial de Futebol, a Copa do Mundo, que está sendo realizada no Catar, foi coberta de uma série de controvérsias, uma série de questionamentos, já deixando aqui a minha opinião, questionamentos válidos, questionamentos pertinentes quanto às condições laborais, às condições de trabalho dos trabalhadores, muitos deles, a maioria deles imigrantes, no Catar. Parece que houveram números de mortes. Desculpa o termo, mas fora do normal, né? A atividade operária, ela é cercada de riscos, né? Mas de fato, infelizmente, ocorrem mortes de trabalho, né? Obviamente que defendemos, né, que sejam minimizadas, né, quanto menos possível, mas por uma série de questões que podemos aqui comentar, podemos aqui colocar: o número de mortes foi, pegando a média dos últimos mundiais, foram números assim absurdos, né? Também já ouvi comentários que não, até pela falta de acesso aos dados ali dos levantamentos. Primeiro que já apontando aí, já estou levantando a bola para o debate, tá bom, camaradas? Por algum grau de orientalismo, alguma visão ali eurocêntrica ou ocidental da questão, esses números não, talvez não fosse. Por exemplo, eu ouvi, para dar a fonte, eu ouvi o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast, apesar do nome, é um podcast muito sério, né? São dois professores, dois historiadores que tocam do xadrez verbal, apesar de eu não ter muita concordância com o posicionamento deles, mas eles recentemente, num programa análogo, né, um outro programa que eles fazem, eles fizeram sobre o Catar, eles falaram que esses números questionaram, porque, por exemplo, tivemos a pandemia de Covid, se o operário trabalhador morrer de Covid, foi colocado como morte relacionada às obras. Se o sujeito se acidentava a caminho do local de trabalho, enfim, foram feitos alguns questionamentos, então, nos últimos dias foi colocado ali algum debate sobre orientalismo, sobre eurocentrismo, uma série de questões aí, tendo em vista, inclusive, que o próximo Mundial vai ser realizado majoritariamente nos Estados Unidos, mas também no Canadá e nos Estados Unidos, ou seja, vai ser realizado no país mais terrorista do mundo, que são os Estados Unidos. E tenho certeza que não vão ter o mesmo grau de comentários, questionamentos, levantamentos sobre o país. Não vão falar em boicote, né? Muita gente falou em boicote, e eu não estou aqui defendendo essas questões de homofobia, de acesso a direitos de trabalho, a questão do direito das mulheres. Acho que isso, de fato, tem que ser apontado, tem que ser colocado. Eu estou introduzindo a questão, tá bom, gente? Não estou colocando aqui elementos para a gente fazer o debate. Mas, enfim, são questões, como eu falei, pertinentes, que há o questionamento sobre o Mundial ser realizado no Catar, mas o próximo Mundial vai ser nos Estados Unidos. Eu falo para mim, né? Tenho certeza que questionamento. Será que alguém vai querer boicotar o Mundial nos Estados Unidos? Por ser nos Estados Unidos, o país tão sangrento, tão violento, tão interventor, né? Onde os próprios também os direitos, né? Um país onde acontecem chacinas de crianças negras, crianças latinas, imigrantes, população LGBTQIA+, condições miseráveis de vida e de trabalho. Será que alguém vai querer fazer um protesto, alguma coisa? Alguma federação internacional de futebol, alguma federação de futebol vai organizar um protesto sobre o regime genocida estadunidense? Tenho lá minhas dúvidas. Enfim, introduzi bastante a questão, já pensei alguns comentários, vou passar a palavra primeiro para o Saul, no bate-bola, para colocar então sua opinião sobre a questão. Obrigado, Saul, pela presença, a palavra é sua.
Bem, para podermos comentar esta questão do Mundial no Qatar, eu acho que é interessante compará-la com uma série de polémicas que ao longo dos anos vêm aparecendo nas organizações internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas, que é, por exemplo, aquelas polémicas de vez em quando que são levantadas quando por exemplo, Arábia Saudita ou o Irão ou a Líbia ou qualquer país que se considere estar ter enormes fragilidades ou ser até explicitamente contra esses conceitos, ser apontado como líder da Comissão de Direitos Humanos ou de Direitos das Mulheres, e isso é apontado na imprensa ocidental principalmente como demonstração de uma falência moral neste caso das Nações Unidas ou de outra organização internacional em que isso aconteça. E aquilo que eu quero apontar aqui é que, tal como no caso das Nações Unidas, eu acho que é extremamente intelectualmente desonesto o liberalismo querer ter instituições em que todos os países do mundo se fazem representar e depois não permitir ou não querer permitir que todos esses países estejam em condições de igualdade nesse contexto. Portanto, se, e agora para chegar à minha conclusão, porque é que eu iniciei nas Nações Unidas e termino na questão do Mundial. Se o Qatar fazia parte da FIFA, o Qatar tinha todo o direito a se candidatar a ser o país organizador do Mundial de Futebol. Se a FIFA votou, portanto, se os seus membros votaram permitindo que isso acontecesse, é porque, de alguma maneira, e possivelmente por via de corrupção, coisa que obviamente nunca tinha acontecido antes, portanto, foi o Qatar o primeiro país a fazer qualquer tipo de ação menos transparente para conseguir obter essa organização. Obviamente, nunca aconteceu haver corrupção na escolha de um organizador do Mundial, mas se o Qatar fazia parte da FIFA, se o Qatar apresentou a candidatura, só seria de esperar que o Qatar pudesse ser organizador. A partir do momento em que o foi, temos uma série de situações que levam algumas pessoas a dizer que é inaceitável que assim seja. Portanto, se assim é, temos que repensar toda a construção de instituições internacionais, que supostamente são um dos alicerces do liberalismo em termos das relações internacionais, e se calhar começar a entrar, e eu em português digo desafio-vos a fazê-lo, em inglês poderia usar a expressão I double dare you, começar a entrarmos pela ideia do John McCain em 2008, que é vamos retirar poder às Nações Unidas e vamos. Como se eles tivessem algum também, e vamos entrar na estratégia do concerto das democracias, como eles chamavam, na altura, e então organizar um conjunto de, passo o pleonasmo, organizações internacionais em que só democracias liberais, com acima de determinados níveis de cumprimento dos chamados direitos humanos, é que podem entrar. Agora, vamos ter cuidado com isso, porque se nós fôssemos a analisar, por exemplo, os Estados Unidos, pela mesma lógica pela qual se organizam os rankings de democracia plena, democracia frágil, democracia ou país ditatorial, se calhar os Estados Unidos não ficariam tão bem assim quanto isso, se calhar alguns países da União Europeia não ficariam assim tão bem quanto isso, e até a própria União Europeia. Quanto à questão às duas questões tanto dos direitos das mulheres como da homofobia e da situação da população LGBT em geral no Qatar e no mundo árabe, é assim, é grave o que se passa nesses países. O que temos que perceber, e aqui não é uma questão de tolerar ou não, ou de considerar certo ou não, é que a existência de países em que não houve um avanço nos direitos LGBT como houve num conjunto de outros países é uma realidade geopolítica, não é algo que possamos simplesmente ignorar. E, mesmo do ponto de vista de uma série de outros países, terceiros ou não interessados, vem essa situação quase como uma questão de opinião, coisa que eu não concordo. Mas, a partir do momento em que isso é uma realidade com que se tem que lidar. E no caso, o que vamos vendo é que, apesar disso tudo, o Qatar, quando foi para as empresas portuguesas de construção ganharem montes de dinheiro, era um bom país, e ainda é. Quando é para trabalhadores portugueses em condições muito melhores do que os migrantes do Sudeste Asiático que vão para lá em situação de semi-escravidão, irem ganhar muito dinheiro, é um grande país. Quando é para financiar certas e determinadas facções na Guerra Civil da Síria, Qatar também é um grande país. Só quando é para fazer algo que o resto do mundo tenha que ver é que já se começam a colocar estas dúvidas todas. Obviamente que não pelas mesmas pessoas, não pelas mesmas instituições. E aqui, os grupos e as pessoas LGBT e os grupos feministas também, organizações, têm toda a legitimidade de fazer estas críticas. Quem não tem, do meu ponto de vista, legitimidade para a grande maioria das críticas são os Estados, nomeadamente dos países ocidentais, que sistematicamente continuaram a ter boas relações com estes países e até a fazer de conta que eram os tais muçulmanos bons, no pós 11 de setembro, por exemplo, em que era normalíssimo pegar nos exemplos das petromonarquias do Golfo e, devido à sua abertura económica e à maneira como era fácil fazer negócios por lá, se fazia de conta que tudo o resto estava muito bem. E agora vamos vendo que não está e que há certas coisas que não avançaram ou não há sinal de que sequer cheguem a avançar. E aqui quase para terminar. Foi já, eu tinha talvez 17 anos, que foi um professor de religião e moral católica que me fez, que me deu umas luzes sobre uma maneira de ver a realidade que eu acho que depois se pode complementar, obviamente, com uma visão marxista que não era a dele, mas que o mundo é uma realidade fragmentada. O avanço de determinadas pautas, de determinados assuntos, dos direitos de determinadas populações, acontece em determinados blocos políticos, blocos populacionais, blocos culturais, a diferentes ritmos e com diferentes milestones históricas. Portanto, eu não acho legítimo esperar que, só porque no Ocidente se houve um determinado avanço que foi feito a ferros, que foi feito, e aqui entrando na análise marxista, que foi feito com combate, com dialética, com questões de embate entre classes muito vincadas para que isso acontecesse, com rearranjos no sistema económico para que resultassem nesses avanços. Não se pode esperar que países que não tiveram esses. Não acho legítimo esperar que países que não tiveram esses processos simplesmente olhem para o Ocidente e, como exemplo, tirando apenas como exemplo político, adotem todas essas normas que voltamos a tentar não esquecer. Para que assim fosse no Ocidente, pessoas morreram. Pessoas lutaram contra a polícia, contra o aparelho repressor do Estado. Não podemos esquecer que a direita liberal, até há 30 anos, menos até, estava totalmente alinhada com a homofobia e com o conservadorismo de costumes. Aliás, nessa altura, isso era por alguns considerada uma subversão vinda do Bloco Soviético ou de pessoas alinhadas com o Bloco Soviético. Portanto, estar a apontar. Acabámos nós, ocidentais, como se fosse legítimo fazer um nós, principalmente com Portugal ou com o Brasil, um nós ocidentais, como se os alemães, por exemplo, nos considerassem de alguma maneira iguais. Mas quando. No que se chama o Bloco Ocidental, a conquista destes direitos foi demorada, foi violenta, foi fortemente reprimida e ainda hoje volta a ser posta em causa. Apontar isso como uma falha civilizacional, de outros povos e de outros blocos, populacionais e culturais, acho que é, extremamente desonesto e até. Tem laivos de pensamento neocolonial. Todo o apoio e todo o suporte às populações LGBT desses países, todo, deve ser dado e devem ser esses sim os protagonistas da emancipação LGBT e também no caso dos direitos das mulheres nesses países, sem que nunca isso seja usado como uma arma de arremesso para justificação do imperialismo cultural. Antes que isto seja apontado, também não vamos fazer de conta que o Qatar é uma potência anti-imperialista, tal como eu já apontei a hipocrisia do Ocidente em se alinhar com o Qatar numa série de temas e depois algumas pessoas virem fazer estas críticas. Por favor, o Qatar é um aliado sujo do Ocidente, faz o trabalho sujo do Ocidente numa série de questões e, portanto, não tem um projeto político que acompanhe essa componente conservadora de costumes, não tem qualquer tipo de projeto político, dizer, nem desenvolvimentista, nem anti-imperialista, nem sequer de alguma maneira alternativo, que nos permita dizer que, em contexto ou pesadas as coisas, que pudesse ser algo que merecesse algum tipo de suporte crítico. Isto não dizendo que se deva fazer suporte crítico a regimes reacionários. Mas não é o caso. Portanto, também não vamos fazer de conta, como algumas pessoas começam a fazer, que conservadorismo é anti-imperialismo. Parece que há pessoas que passaram da ideia de que não se deve usar as populações LGBT como arma de arremesso contra o sul global e contra os projetos anti-imperialistas, para o conservadorismo passou a ser uma força anti-imperialista, que não é. Vamos ser muito, muito claros nessa questão. E portanto, só aqui para terminar, não queriam o Qatar como organizador do Mundial, tivessem pensado nisso antes de fazer investimentos de milhões na construção, antes de mandar para lá centenas de trabalhadores. Neste caso, estou a falar dos trabalhadores portugueses que vão lá ganhar bem, não estou a falar, mais uma vez, do regime de semi-escravatura de outros. Tivessem pensado nisso bem antes de tentar abranger todo um conjunto de países num determinado tipo de organizações e depois, a posteriori, tentar que só os países com posições aceitáveis é que pudessem ter protagonismo nessas organizações. Não é assim que funciona.
Obrigado, Saul. Antes de passar a palavra para o Vilela, só lembrar não, uma situação que eu vi hoje, não lembro se foi no Facebook, ou no Instagram, alguma rede social, apareceu para mim uma propaganda da Mel vendendo a camisola dos direitos humanos, salvo engano, da Anistia Internacional. Então, acho que é um grau da grande fantochada, da grande farsa, que virou todo esse discurso, né? É muito fácil fazer proselitismo com o sofrimento dos outros, né? Mas quando todo esse sistema capitalista, imperialismo, vê, como o Saul falou, com bons olhos, investir no Catar, comprar gás, né, ao Catar, lembrando que o Catar produz petróleo, sim, mas o grande produto de exportação do Catar é o gás natural. Inclusive, Portugal, União Ibérica, né, Portugal e Espanha são grandes. Há muitos anos são grandes compradores de gás do Catar, né? Mas se é rentável, depende do que é rentável. É rentável fazer proselitismo, falar de direitos humanos, a gente faz. Se não for, se não, se for mais lucrativo ignorar essa merda toda e comprar gás de um regime que condena a morte não, condena a chibatadas, açoites, mulheres que são violadas. Então segue o jogo e vamos que vamos, né? E só mais uma questão também já para fazer a ponte para passar para o Vilela é que muita gente usa o argumento que os costumes do país têm que ser respeitados, né? Novamente em cima do lombo do sofrimento dos outros, né? Mas o Vilela tem mais a falar sobre isso. A palavra é sua.
Boa noite a todos. Começar por dizer uma coisa clara e que tem que ser dita, mesmo que seja evidente, conhecendo o nosso posicionamento. Eu sou absolutamente contra a política de direitos LGBT, direitos das mulheres e direitos laborais do Qatar, e eu nisso tenho uma autoridade que nenhuma organização internacional tem, porque nós, nem em relação ao Qatar, nem em relação a ninguém. Para começo de conversa, se nós nos lembrarmos, há 4 anos atrás, o Mundial de Futebol foi na Rússia, que aparentemente, entretanto, passou a ser uma ditadura terrível, mas que há 4 anos atrás era um país com quem era perfeitamente normal ter relações e podia perfeitamente preparar um Mundial de Futebol, e não havia nenhum problema nenhum de especial em que o Mundial de Futebol fosse organizado pela Rússia e se desenrolasse na Rússia, numa altura em que já estava a acontecer aquilo que nós sabemos que acontece no Donbass, com participação russa. Não adianta agora discutir muito quem tem razão ou quem não tem. Em 2018, quando aconteceu o Mundial da Rússia, já existia a questão do Donbass. Ainda não tinha havido a invasão russa, mas já havia ali uma quezília internacional sobre quem é que afinal tem direito a ter ou não tem direito a ter a soberania sobre o Donbass. A Rússia já tinha ocupado militarmente a Crimeia, que, para quem já se esqueceu, ainda é formalmente território ucraniano, se com direito ou com legitimidade ou não, não importa. Do ponto de vista legal, aquele território ucraniano, em 2018 já estava anexado pela Rússia e nem por isso alguém achou que era uma coisa espantosa, que se fizesse um Mundial na Rússia nessas condições. Mais ainda poderia falar, enfim, se a gente pensar no que foi o Mundial de 2014 no Brasil, pelo que temos ouvido, até por camaradas que já aqui participaram, sobretudo o que são as condições de trabalho no campo no Brasil, os trabalhadores rurais brasileiros, muitos deles têm condições de trabalho que não andam muito longe daquelas que nós ouvimos falar quando ouvimos falar do que se passou no Catar com os operários da construção civil. No Brasil há chacinas de indígenas, no Brasil há morticínios de líderes comunitários e de líderes camponeses, portanto, se formos olhar para alguns aspectos, não estou a comparar o Brasil ao Catar, porque evidentemente não é a mesma realidade, mas em alguns aspectos, sobretudo no que toca à questão da organização dos trabalhadores, há muitas parecenças que não impediram que em 2014 houvesse um Mundial no Brasil e, portanto, estamos aqui a falar de uma única coisa, estamos a falar de hipocrisia e da possibilidade de sinalizar virtude em torno de uma preocupação que na realidade não existe. Com as condições de vida no Catar e com os problemas de desigualdade social no Catar. Porque se de facto houvesse essa preocupação da parte do mundo do futebol, e já vou esquecer todo o resto da sociedade, não havia como há uma quantidade enorme de milionários daquela região e também do Catar a investir bilhões de euros e bilhões de dólares em clubes de futebol na Europa. Os milionários do Golfo Pérsico que metem dinheiro no Manchester United, que metem dinheiro no Manchester City, que metem dinheiro no Paris Saint-Germain, que metem dinheiro numa série de clubes de futebol europeus. Onde é que a FIFA está para dizer a esses clubes de futebol, vocês deixem de ser lavatórios de dinheiro sujo que vem do Golfo Pérsico, que vem também do Qatar, que vem de pessoas que conseguem a sua fortuna explorando os trabalhadores como foram explorados nos estádios de futebol? Onde é que a FIFA está para dizer que isso não se deve fazer? Para dizer que isso é uma coisa errada e para sinalizar virtude nessa altura. Nessa altura não o faz, porque a FIFA consegue fazer a coisa que é fácil, barata e dá milhões, como se dizia aqui há uns anos, sobre o Totobola, que é mostrar que está muito preocupada com as condições de vida e de trabalho das populações do Golfo Pérsico, numa situação em que isso tem poucos custos ou nenhuns. Eventualmente vai desagradar o governo do Qatar, eventualmente vai desagradar um ou outro magnata do Qatar, mas todos esses magnatas do Qatar sabem perfeitamente que quando amanhã forem sentar-se à mesa com o Clube de Futebol Europeu para investirem lá os seus milhões ganhos nestas condições que nós sabemos, e em países onde as comunidades LGBT têm os direitos que têm e as mulheres têm os direitos que têm, ninguém nunca lhes vai dizer, epá, confesso que dinheiro vindo dessas paragens aqui no meu clube não me parece nada bem. Aqui em Portugal nós já temos, não é? O Braga já recebeu dinheiro da mesma empresa que tem uma parte que tem se não estou em erro, uma boa parte do Paris Saint-Germain, comprou, creio que 20% do Braga ainda há pouco tempo. Ninguém nos foi dizer não. As mesmas pessoas que agora estão muito chorosas porque aquilo que se está a passar no Qatar é um mundial montado em cima da morte de não sei quantos trabalhadores e da falta de direitos das mulheres e das minorias. Das minorias étnicas e também das comunidades LGBT, nenhuma das pessoas que faz esse discurso agora, quando houve essa compra do 20% do Braga, disse fosse o que fosse. Eu não ouvi, pelo menos, falar numa boa parte destas pessoas. Porquê? Primeiro, porque na altura não estava na agenda. Não se aparecia nos trending topics do Twitter e nos trending topics do YouTube falando sobre a questão do Qatar quando houve o tal investimento no Braga. Isso não era um tema da ordem do dia. Segundo, porque aparentemente os direitos LGBT desaparecem quando são empresas que beneficiam das condições de vida e trabalho dos países em que nós estamos a falar. Um empresário que beneficia e enriquece à custa de tudo aquilo, pronto, é um empresário, é uma pessoa, não há problema nenhum. Agora, um campeonato de futebol nesse país já não pode ser. E acima de tudo, o que me parece que acontece aqui, porque depois, evidentemente, os empresários do Qatar, com muito dinheiro, não se limitam a investir no mundo do futebol, investem em tudo. Os milionários do Qatar investem, enfim, nas empresas, desde logo nas empresas de petróleo, mas também nos bancos, mas também no que podem, no que dá dinheiro, naquilo que eles sabem que lhes vai render muito dinheiro. É a Etihad, não é? A empresa que financia o Manchester City é uma empresa de aviação. detida por milionários do Golfo Pérsico. A Fly Emirates, a outra empresa de aviação detida por milionários do Golfo Pérsico. A Qatar Airways, cujo nome dispensa apresentações, é exatamente a mesma coisa. Também é detida por milionários do Golfo Pérsico. E quando essas empresas na Europa fazem as suas publicidades e fazem os seus negócios, ninguém nunca vai lá dizer que não, senhor, não se pode aceitar a Qatar Airways, nem a Fly Emirates, nem a Etihad de trazer turistas para Lisboa. Isto não pode ser, ou para o Porto. Isso aí eles podem perfeitamente. Quando chega a hora do futebol, aí já temos uma palavra a dizer. Porquê? Porque, de um lado, nós estamos a fazer sinalização de virtude, as pessoas que fazem isto estão a fazer sinalização de virtude, e, por outro lado, como é futebol, e aqui entramos numa crítica, ou uma pessoa que, enfim, não vale a pena estar a dizermos quem é, mas toda a gente vai perceber se seguir com alguma atenção as redes sociais da esquerdosfera, uma pessoa que nós costumamos criticar neste podcast. Fez recentemente um post onde dizia que, como é que é possível as pessoas continuarem a falar do futebol, essa alienação, esse ópio do povo, etc, etc. Aquela conversa que nós já estamos cansados de ouvir sempre que o assunto é futebol. E eu acho que o que se passa aqui é precisamente isso. São pessoas que conseguem associar, conseguiram fazer um acrescento à sua sinalização de virtude bianual, sempre que há um Mundial de Futebol ou sempre que há um Europeu de Futebol, dizer que é horrível as pessoas gostarem de futebol porque é um ópio do povo e é uma alienação e é isto e aquilo. Agora ainda conseguem acrescentar isso, dizer ainda por cima este Mundial passado num país onde não se respeitam os direitos das pessoas, porque na Rússia aparentemente respeitavam há 4 anos atrás os direitos das mulheres, como se sabe na Rússia, tratados com esmero, e os direitos das populações LGBT, que também são tratados com esmero na Rússia. E quando chegarmos aos Estados Unidos, daqui por 4 anos, vamos ver ainda por cima com os avanços que estamos a assistir com esta revogação do Roe versus Wade e mais as coisas que andam a acontecer a seguir em relação aos direitos LGBT, vamos ver em que estado é que vão estar os Estados Unidos daqui por 4 anos e como é que se vai falar dos Estados Unidos daqui por 4 anos por parte desta mesma beautiful people que tem tanta coisa a dizer sobre o que se passa no Catar. Resumindo, para não me alongar demasiado, é óbvio que eu sou contra a política do Catar, é óbvio que eu sou contra a falta de direitos humanos e laborais no Catar, mas eu não me vou associar, porque eu sei perfeitamente com quem é que estou a lidar e conheço esta gente há muito tempo, não me vou associar a pessoas que a única coisa que está a fazer é demonstrar-me, é fazer uma sinalização de virtude que é completamente inconsequente e que, em circunstâncias absolutamente iguais, ela vai ter um critério totalmente diferente. Quando não estivermos a falar de futebol, que é uma coisa de pobres e é uma coisa de gente pouco erudita, quando estivermos a falar de uma exposição em Serralves ou na Gulbenkian, patrocinada pela Qatar Airways, esta mesma gente vai achar que, bom, neste caso não se pode fazer propriamente um boicote, porque, epá, são coisas muito diferentes. E eu não sei lidar com este género de classismo e de hipocrisia.
Obrigado, Vilela. Pois isso informo que os Estados Unidos venceram o Irã por 1-0 e passam à próxima fase do Mundial juntamente com a Inglaterra. Gales e Irã eliminados. Eu nem ia fazer comentário em cima da fala, até porque minha introdução foi bastante grande, mas são duas questões aqui bem rápidas. O Vilela resgatou nessa pessoa que tem certo circulação dentro da esquerda, da academia, né, e dos círculos intelectuais, intelectualoides arrogantes de Portugal, tem uma produção intelectual extensa. Não quer dizer que seja própria, não quer dizer que seja essa pessoa que desenvolva esse trabalho. Às vezes é o trabalho de outros que é apropriado, mas publicado tem bastante no nome dela. Acho que quem já quem para bom entendedor, né? Mas enfim, ela falando, né? Ah, eu nem sei o que se passa e tal, e não sei o quê. Mas eu até fiz um post no meu Facebook pessoal e até mandar um abraço, não sei se está na audiência, costuma assistir depois, camarada da página Futebol Chevique, né? É o Chico Barcella, já esteve aqui conosco, e ele até publicou na página, na Futebol Chevique, que eu falei tirando em cima disso tudo, né? Muitos questionamentos, muitas coisas acontecendo, como a gente falou, com toda a justiça do mundo, mas que as pessoas param para assistir não porque elas são alienadas, não porque elas são incapazes. Até essa pessoa, quase falei o nome dela aqui, falou: vem países pouco desenvolvidos como Argentina, Brasil, Espanha, como todo mundo para ver isso e ser alienado. A capacidade humana de desenvolver formas de se relacionar e interagir entre si, se você tirar toda a merda do resto, que essa merda é o capitalismo, o futebol e qualquer esporte é uma coisa tão bonita, tão mágica. É, o que que é as Olimpíadas? É, nós temos aqui uma série de sujeitos, pessoas, homens, mulheres, vão correr daqui até ali. Quem chegar primeiro ganha. E transformar isso num espetáculo mundial, onde as pessoas param, acompanham. Ou, ó, nós temos aqui uma piscina, nós temos aqui oito pessoas, não vão, vão ir e voltar. Quem chegar primeiro ganha. Isso é tão mágico, isso é tão. É o melhor que o ser humano pode desenvolver. É se relacionar e desenvolver capacidade, complexidades, talentos, aptidões. É, para mim, isso é tão caro, é tão bonito. Eu que sou um admirador de esporte. É o ser humano se relacionando entre si no seu melhor, né? No mundo de guerra, no mundo de ódio, no mundo de desigualdade, no mundo de miséria, as pessoas terem ali um conjunto de regras, utilizar uma ferramenta que é a bola, no espaço delimitado, se você parar para pensar, isso é tão é do melhor que a humanidade pode desenvolver. E as pessoas, elas não estão ali assistindo porque elas são alienadas, é porque é cativante, é bonito. É, tem talento, tem drible, tem emoção, é um gol no último minuto, tem política, as pessoas torcem para um país africano contra um país europeu, torcem contra os Estados Unidos, é complexo, é maravilhoso, é a humanidade no seu esplendor. É, o que fode, o que que prejudica é o capitalismo, é o imperialismo, são as opressões, são essas situações. Se a gente tirar o capitalismo do meio, o dia que a gente não tiver mais nações, a gente vai ver como é que a gente vai fazer para jogar, para disputar. Quem que vai ser? Vai ser os. Como era no, na União Soviética? É o time dos ferroviários contra o time do. Aí tinha o exército, aí tinha a KGB, pronto. Aí, as merdas que a gente fez na nossa história. Mas pronto, são as merdas nossas, a gente tira entre a limpa entre nós. Mas a gente vai ver, mas a gente vai continuar. Se tem uma coisa que vai sobreviver à revolução, é o esporte, é o futebol. Porque é puro. Na sua essência, ele é puro. Então, assim, a gente tem que viver isso, a gente tem mas tem que fazer a crítica, tem que ver o que está acontecendo e tem que aproveitar. Se a gente está fazendo esse debate, é por causa do Mundial. A gente está aproveitando esse momento, esse contexto, desse grande espetáculo capitalista e patrocinadores e essa merda toda que a gente falou, mas é por causa de uma capacidade humana, assim, admirável. E, ao fim e ao cabo, que qualquer país capitalista é bosta, é merda. Qualquer país capitalista que vier falar de opressões, de desigualdade, de exploração, de opressão, ele está sendo hipócrita, ele está sendo demagogo. A gente vai pegar os últimos mundiais. Foi na Rússia, foi no Brasil, foi na África do Sul, foi na Alemanha, Coreia e Japão, pronto. Então, assim, quem pode falar alguma coisa de outro país? Qual povo pode encher o peito? Até por isso que o imperialismo que está vigente me desencanta muito. Eu dificilmente compro uma ideia do imperialismo, do anti-imperialismo. Patriotismo, então, nem se fala, sabe? O pessoal vem tirando o critério geopolítico para torcer, né? Ah, tá, mas porque o Brasil, porra, olha o quanto de LGBTQIA+ que teu país mata. Quanto travesti morre no Brasil? Quanto preto morre no Brasil? Quanto gay morre no Brasil? Aí você quer falar, não, porque lá não sei o que, porra, e Portugal também tem moral para falar? Não tem, ninguém tem moral para falar. Então, assim, vamos viver, cada um torce para quem quiser. E, bom, quem quiser assistir, assiste, mas também não, quem não quiser assistir, não assiste, mas também não fica querendo ser arrogante e chamar os outros de alienado, ainda mais quando tem uma pilantra que fica roubando o trabalho dos outros. Acho que o Vilela podia falar.
Não, só para dizer uma frase, há uma frase de um camarada argentino, Nacho Levi, que eu adoro e gosto muito de dizer nestas alturas, que é: dizem que o futebol é o ópio do povo. Quem diz isso não sei quanto é que percebe de ópio, mas do povo não percebe nada. E eu queria só deixar esta frase aqui, porque acho que é a melhor frase para explicar isto.
Futebol, sol e a sombra, Galeano, alienado pra caralho, esse aqui, ó. Esse aqui era alienado. Galeano, alienado. A dama vermelha que é inteligente. O Galeano é alienado. Vamos seguir, vamos seguir. Bom, próximo tema, Portugal. Rapidinho, oitavos de final, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. Dito isso, vou abrir aqui então a notícia, que é do. Só estou vendo aqui, confio na mídia, Jornal de Negócios, né? Vamos lá. Marcelo avisa que 2023 será primeiro grande teste, do qual dependerá o resto da legislatura. Porra, só agora em 2023? Deixa eu afastar aqui para poder ler melhor. Desculpem, ainda estou sem computador para partilhar. Nós sabemos que é uma guerra e alguém vai pagar. E sabemos que é inflação. Pronto, quem vai pagar? E sabemos que 2023 vai ser pior que 2022. E como, aí tem uma propaganda no meio, como for 2023, assim dependerá o resto da legislatura. Jogou uma ameaça ali no ar. Salientou o presidente da República, apontando que é um ano decisivo. Nossa, Marcelo fazendo política? Que estranho. O Vilela que propôs o tema, vou passar primeiro para ele. Então, gente, a gente só, rapidinho, sem querer ser conveniente, né, porque o responsável sou eu, mas como a gente estendeu nesse primeiro ponto, se for possível tentar encurtar um pouquinho, se for possível, tá bom? Sem pressão. No amor.
Não, não vou. Epá, o Marcelo está a fazer aquilo que eu já várias vezes tenho. Eu pedi este tema precisamente porque é uma coisa que eu costumo dizer e que aparentemente começa a concretizar-se também. Todos os presidentes, tirando o Ramalhianos, mas isso já foi há 100 anos atrás, todos os presidentes que nós tivemos, o Mário Soares, o Jorge Sampaio, o Cavaco Silva, sempre que estavam no segundo mandato conseguiram fazer isto de tirar o partido que estava no poder e colocar o seu próprio partido no poder. O Mário Soares fez isso com o Cavaco Silva, o Mário Soares fez isso na altura que o D. João Barroso saiu, pôs lá o Santana Lopes para garantir que o PSD tinha um mau presidente e que o PS tinha tempo de escolher um bom secretário-geral e com isso, mais tarde, dissolveu o Parlamento e passou o PS a ir para o poder. O Cavaco Silva, no segundo mandato, tem aquele discurso de tomada de posse que eu lembro-me perfeitamente, porque foi na altura que nós estávamos a organizar a Geração Arrasca e o Cavaco Silva literalmente apelou à participação na Geração Arrasca, dizendo que era preciso um sobressalto cívico da população, porque já tinha naquela altura a carta na manga de deitar o Sócrates abaixo e pôr lá o Passos Coelho. Começou a surgir então ali muita contestação, mais tarde então veio a estocada final com a bancarrota e a necessidade de chamar a Troika, e nessa altura que se chamou a Troika, ele aproveitou para dissolver o Parlamento e convocar eleições. O Marcelo está no segundo mandato, desde 2021, portanto, se a minha tese faz sentido e as coisas começam a dar sentido à minha tese, desde que foi eleito em 2021, começou a contagem decrescente para o dia em que o Marcelo vai dissolver o Parlamento e tentar colocar o PSD no poder. A única coisa que está a faltar neste momento é que o PSD, de facto, tenha condições para chegar ao poder. O PS, nas sondagens, começou a perder força, começou a cair a pique, não é? Só que, como nós vimos aqui quando discutimos a eleição do Luís Montenegro, aparentemente o PSD não está a conseguir aproveitar essa queda do PS para também ter uma subida com grande relevância. O PSD está relativamente estagnado nas votações. Tem tido crescimentos mais impetuosos é o Chega. A Iniciativa Liberal tem tido crescimentos, mas são crescimentos pequeninos. O Bloco e o PCP estão ali, têm oscilações dentro da margem de erro, portanto estão relativamente estagnados, não são relevantes nesta altura, não estão a conseguir aproveitar a queda do PS e é normal que não estejam, porque estão a ter uma posição muito pífia ao PS. Têm, pá, claramente medo de fazer uma posição demasiado dura ao PS, porque ainda alimentam a expectativa de num futuro próximo, eventualmente, se houver eleições e o PS tiver maioria relativa, eles consigam compor uma geringonça parte 3, fazendo novas negociações com o PS em torno de novas posições conjuntas, que no fundo vão dar exatamente ao mesmo e não estão ainda não se convenceram e não se vão convencer, na minha opinião, porque não é uma questão de convencimento, é uma questão de incompreensão geral de como é que a política funciona. O Bloco e o PCP estão convencidos até agora de que o limite máximo até onde podem ir é o limite da negociação com o PS. E a ideia de que podem ganhar e vão ganhar provavelmente muito mais se um dia tiverem essa ideia, se tirarem essa ideia da cartola de se oporem ao PS e serem firmemente opositores do PS, aí vão ter muito mais ganhos políticos do que continuando a fazer esta oposição completamente pífia. Eles ainda não conseguiram compreender isso e não vão conseguir, não vão compreender, porque de facto estão convencidas, as direções do PC e do Bloco estão convencidas, que o limite máximo até onde podem ir do ponto de vista político é o limite da negociação com o PS. daí para lá não conseguem avançar mais. E, portanto, perdem com isso. Quem é que ganha, no fim de contas? Ganha o Chega, porque continua a ter uma posição de oposição e de confronto com o próprio regime, e ganha a Iniciativa Liberal, que também tem, de certa maneira, essa posição. O PSD não consegue ganhar, porque também tem uma liderança que não lembra o diabo. O Luís Montenegro é um péssimo presidente. E o Costa, enfim, fruto da usura do tempo, vai começar a perder força. Vai começar a ter de enfrentar as consequências da inflação acumulada pelos anos da pandemia, pela guerra na Ucrânia, pelas sanções da Europa à Rússia. Vai ter também de começar a enfrentar os vários escândalos que estão a ser mobilizados contra o PS a partir do aparelho judicial. É uma coisa que, por acaso, não quero estender demasiado nisto, mas está a passar aqui um carro de polícia, eu falei em aparelho judicial, e a polícia para a minha porta. O aparelho judicial é uma coisa que um dia dava uma discussão muito grande, mas foi das poucas coisas em que não se mexeu praticamente nada na altura do 25 de Abril. E é um sítio onde pessoas como o Marcelo Rebelo de Sousa, que é um professor catedrático de Direito Constitucional, um homem consagradíssimo, têm uma influência muito grande junto dos profissionais da área. E, portanto, já por diversas vezes, isso tem sido denunciado, inclusive, na altura até o Garcia Pereira e o Arnaldo Matos denunciaram isso na altura do Sócrates, é relativamente recorrente que pessoas do aparelho judicial façam uma espécie enfim, tenham uma intervenção na política que é muito favorável ao PSD. E, portanto, nesta altura que o PSD precisa de ajuda, de repente apareceram escândalos judiciais envolvendo um assessor, se não estou em erro, só do Costa, quando era Presidente da Câmara de Caminha, a Presidente da Associação Nacional de Municípios, que é do PS, e a Presidente da Câmara de Matosinhos, e mais que vão aparecer ao longo dos próximos anos. Houve lá um caso daquele fedeiro de 20 e poucos anos, que foi nomeado para um cargo a ganhar 4 mil euros quando ele acabou o curso há 15 dias. Acho que vocês até falaram disso no último Expresso de Notícias. Enfim, começam a surgir e a vir para as notícias descobertos por pessoas do aparelho judicial uma série de coisas que estão a entalar o PS e que estão a entalar o António Costa. Fruto, tenho quase a certeza, da atuação do próprio Marcelo ou da atuação de pessoas que estão próximas do Marcelo. Resumindo, mais uma vez está em curso uma campanha dirigida a partir da Presidência da República para tirar um governo do poder e pôr lá o partido do Presidente da República, que tem como grande obstáculo o facto de o presidente desse partido ser muito mau e provavelmente aqui até durante 2023, depois de ser em 2024, isto não tiver acontecido, cobrem-me, mas provavelmente durante 2023 vai haver um novo congresso do PSD que vai ter de trocar o presidente. Em 2024, vamos ver uma de duas coisas. Ou a troca do presidente do PSD é muito bem sucedida, e ao ser muito bem sucedida, o Marcelo Rebelo de Sousa acelera na discussão na Assembleia da República e avança para convocar novas eleições, ou então, e isto parece-me mais provável, vai haver uma mudança de presidente do PSD em 2023. Em 24 vai haver as eleições europeias, e já se fala há muito tempo que o Costa vai para um cargo europeu, e quando o Costa for para um cargo europeu, nessa altura, o Marcelo dissolve a Assembleia e consegue colocar lá o PSD. Se isto não acontecer, pronto, eu perco uma aposta, mas eu não sou de fazer apostas, mas esta parece-me muito bem encaminhada. Dificilmente eu me enganaria.
Obrigado, Vilela. Saul, sua opinião, por favor.
Como o Vilela esteve a dizer, este processo do nosso querido Marcelo começar efetivamente a fazer política, já um conjunto de pessoas ao longo do tempo foi descobrindo que esta personagem, bonacheirona e simpática, tinha por trás de si um projeto político, uma ideologia política, sempre a teve. Portanto, o social-catolicismo, por mais consensualista que seja em Portugal, existe e é uma ideologia política. E ele, ao fazer estas declarações, está a posicionar-se exatamente colocando já um desafio a esta legislatura do PS e colocando como possibilidade beneficiar em qualquer manobra política que faça daqui para a frente. Uma possível tomada de poder ou forçar o PS a um bloco central ou possibilitar uma tomada de poder pelo PSD seja por uma via eleitoral perfeitamente normal, seja por uma crise constitucional seguida de rearranjo ou de eleições antecipadas, neste caso também eleitoral, mas menos normal. Aqui o que poderá ser importante colocar-se é como é que Marcelo descalçaria a bota de empossar, ajudar literalmente, politicamente, não só institucionalmente, mas politicamente, ajudar a empossar uma maioria de direita que incluísse o Chega, quando, durante um período bastante grande, ele se posicionou e a imprensa fez-lhe esse favor e ele posicionou-se dessa maneira também por razões de cálculo político, como o grande inimigo de André Ventura, o único capaz de lhe fazer frente. Toda a imprensa lhe fez essa cama a certa altura, exatamente para esvaziar, não que a esquerda não faça também esse trabalho de se esvaziar a si própria no confronto contra projetos políticos como os do Chega, mas esses erros táticos e estratégicos da esquerda foram, obviamente, muito aproveitados pela imprensa burguesa e pelo próprio Marcelo para se posicionar ele próprio como, ele sim, o grande inimigo de André Ventura. Quando isso acontece, agora, depois disso, vendo-se que o mais provável em termos de uma maioria de direita seria uma maioria de direita que teria que incluir o Chega, seria uma bota interessante para o Marcelo descalçar, talvez a descalçasse forçando um bloco central, mas de qualquer maneira, não se espere que Marcelo não se mobilize para beneficiar o seu campo político. E a questão da judicialização da política e até desta política dos casos é uma questão muito interessante que devia, pelo menos, fazer abrir os olhos a quem ainda quer fazer política reformista dentro daquilo que se possa chamar a ala esquerda do PS, é que o PS no poder vai sempre ser não só agir de acordo com os interesses da burguesia e de algumas facções específicas da burguesia, como mesmo fazendo, vai ser sempre caracterizado de uma maneira que não acontece ao PSD e vai ser sempre impossibilitado de fazer quase qualquer ação política que confronte as principais facções burguesas em Portugal, quando se apresenta como, quando é apresentado pela imprensa uma série de casos e uma série de vícios que são vícios do poder burguês, são vícios do poder institucionalizado no Estado burguês, como sendo vícios e defeitos especificamente do PS. Portanto, a imprensa portuguesa tem essa enorme capacidade, e o próprio PSD também, de fazer de conta que coisas que os três partidos de poder fazem, PS, PSD e CDS, quando existia, são característica especial do PS. E há pessoas que continuam a acreditar nisso, e há também pessoas que continuam, apesar desta realidade, continuam a achar que vale a pena, que vale muito a pena fazer política dentro do PS. Quanto à posição aqui ao arranjo eleitoral que se vai ver nestes próximos tempos, neste 2023 e em todas estas questões, a reforçar aquilo que o Vilela disse, portanto, o crescimento da direita a acontecer quase todo por via do Chega, a iniciativa liberal a manter ou a crescer de forma mais sustentada e mais incrementista, e a esquerda parlamentar incapaz de fazer uma oposição ao PS como fazia há alguns anos, como fazia em toda a sua ação política pré-geringonça, sempre com este receio de se alinhar com a direita, porque se. E aqui acho que até é interessante analisar que o receio existe em duas frentes, portanto, o receio de se alinhar com a direita parlamentar quando faz a oposição ao PS por via do parlamentarismo, e talvez até um receio de se alinhar com a direita antissistema quando tenta ir para a rua em pautas de confronto com o capitalismo e com a burguesia, com tantas pautas anticapitalistas ou que deveriam ser anticapitalistas, cooptadas pela direita antissistema, está muito difícil à esquerda parlamentar navegar estes próximos anos, e isto aplica-se a Portugal e ao resto do mundo. Para terminar, vou ter que voltar ao assunto anterior, só mandar uma farpa. Vamos falar de questões LGBT no Qatar, vamos também perguntar quantos atletas LGBT fora do armário existem nas ligas profissionais, nas ligas principais profissionais de futebol masculino na Europa.
O único jogador do futebol masculino homossexual assumido que eu tenho conhecimento é na Liga Australiana. No futebol feminino já é por motivos que a gente não vai aprofundar aqui, mas a gente sabe. No futebol feminino é mais divulgado, tem muitas jogadoras, do que eu sei, pelo menos da seleção brasileira, são lésbicas assumidas. Mas sim, é pertinente a questão. Vamos lá, mudando para o Brasil, deixa eu afastar aqui um pouco para ler. A notícia é do Jornal do Comércio, que é um jornal pernambucano, hospedado no UOL, ou seja, é burguês, mas tem o mínimo de compromisso, né? E a notícia é a seguinte: Lula apoia Arthur Lira. PT e PSB anunciam apoio à reeleição de Arthur Lira nessa terça-feira. Na última eleição da mesa diretora, o PT e o PSB haviam apoiado o deputado Baleia Rossi em MDB contra Lira, ou seja, no passado. Aí tem a foto aqui do Arthur Lira com o Lula, os dois sorrindo bastante. Eu vou ler, tá bom? Alguns trechos aqui, porque eu acho que vale a pena, tá bom? Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ou seja, o mesmo partido que o Bolsonaro, vai receber oficialmente o apoio do PT e PSB para sua reeleição. Os partidos, respectivamente, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, vão fazer o anúncio publicamente nesta terça-feira, 28, às 16 horas. De acordo com a publicação feita pelo Estadão, novamente, burguês, mas com pingo de compromisso. Enfim, a recondução de Lira ao comando da casa está praticamente definida. Dos 503 deputados federais, ele deve contar com votos de mais de 400 parlamentares. Atenção, a decisão do partido de Lula, tomado em conjunto com PCdoB e PV, Partido Verde, PCdoB, não vou falar a sigla, o que ela significa, que forma uma federação partidária, representa uma mudança de postura em relação ao que era adotado pelo petista durante a campanha eleitoral. O Lula mudou de postura, gente? Isso. Lira consolidou sua rede de apoios com orçamento secreto. Aquele orçamento secreto que o Lula falou é esquema de compra de apoio político revelado pelo Estadão. O instrumento foi criticado diversas vezes pelo vencedor da eleição desse ano. Em vários discursos e entrevistas, Lula classificou orçamento secreto de excrescência. Já chegou a reclamar do poder do deputado do PP, a quem chamou de imperador do Japão. Apoiando, cara. Após o período eleitoral, a relação de ambos mudou. Opa, e Lira, que é da base do presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi um dos primeiros políticos a parabenizar Lula pela vitória. Mudou rápido. Sem conseguir uma base forte, Lula e o PT optaram por compor com Lira, visando evitar o erro de 2015, quando eles lançaram um candidato e perderam. Basicamente isso. Tá bom? Basicamente isso. Então, o partido do Lula e o partido do Alckmin vão apoiar um sujeito da base do Bolsonaro para continuar como presidente da Câmara, ou seja, do Parlamento, né? O Parlamento não dá Zé bicameral, mas uma das. E a que, tem, que legisla, né? O Senado, ele mais aprova, ele não propõe leis, né? Ele aprova ou reprova as matérias, né? Desculpa, eu vou ler mais só um trecho aqui. A previsão dos líderes partidários é que Lira enfrentará concorrência apenas de candidatos que querem marcar posição e que não representam ameaça à sua reeleição. como deputados do PSOL e do Novo. Pronto, era só isso que eu queria complementar da notícia. Enfim, Vilela.
Então, sobre isto, pá, vou basicamente repetir coisas que já disse na última vez que eu falei aqui, quando fui buscar a figura do Delfim Neto, não é? O Delfim Neto, tal como o Arthur Lira, tem uma característica em comum que já foi aqui há uns anos descrita pelo Pablo Iglesias, do Podemos, no Estado Espanhol. Uma vez o Pablo Iglesias estavam-lhe a perguntar o que é que ele achava de um determinado do Núñez Feijóo, que é o hoje presidente do PP. E perguntaram-lhe se ele achava que o Núñez Feijóo era um fascista. E o Pablo Iglesias respondeu: não, ele não é um fascista, ele é o que for preciso. E a verdade é que isto que ele identificou como característica daquele político burguês especificamente considerado é a característica essencial de um político burguês, quem quer que ele seja. Um político burguês não é fascista, não é liberal, não é conservador, e contudo, é todas essas coisas, se fizer falta que ele seja qualquer uma delas. É evidente que é disto que nós estamos a falar. Os políticos burgueses, quando é preciso ser um político que defende o socialismo, como foi preciso durante o PREC, quando a gente vai ler o programa do PPD, não é do PS, do PPD no PREC, aquilo faz decorar de vergonha ao programa do Bloco de Esquerda atual. É de um radicalismo para a esquerda como nós não veríamos hoje num debate televisivo, nem pouco mais ou menos, nem que lá fosse um representante até dos partidos de esquerda extraparlamentar, provavelmente. Não veríamos aquelas propostas a serem defendidas num debate na televisão hoje, por nenhum dirigente partidário. Contudo, naquela altura eram as propostas do PPD, do Partido do Centro-Direita. Porque naquele momento os políticos burgueses sabiam que, para poderem garantir a dominação de classe, tinha havido ali uma quebra na dominação de classe de natureza fascista, era preciso então propor uma coisa diferente, trazer as massas de volta, já não a mal, mas a bem, para ver se as conseguiam conter e se elas conseguiam que elas aceitassem novamente a dominação burguesa, e foi preciso fazer essa conversa. Quando a gente olha por isto num período revolucionário, bem entendido, mas quando a gente olha para a política, mesmo num regime como o regime brasileiro, não estar em pouco mais ou menos em crise revolucionária, nós percebemos que as coisas não mudam, pelo menos na sua substância. Os políticos burgueses vão propondo coisas consoante percebem que é melhor ou que é pior para a dominação de classe e até para a sua própria carreira política pessoal, que não é um elemento despiciando nestas questões. Um indivíduo como o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, que pretende continuar a ser presidente da Câmara, que compreende que o Lula está no, na presidência, obviamente compreende que é do seu interesse aproximar-se do Lula. Ao mesmo tempo, o Lula percebe que é do seu interesse ter uma ponte para o Poder Legislativo, mandando no presidente da Câmara ou tendo uma relação boa com o Presidente da Câmara, o que por sua vez desmente uma tese que foi anunciada na altura do primeiro turno. Vocês recordam-se, não é? O primeiro turno foi ao mesmo tempo a data da eleição do Senado e da Câmara, e na altura saiu uma. Toda a gente entrou em pânico porque, meu Deus, foram eleitos tantos deputados bolsonaristas e tantos senadores bolsonaristas. Mesmo que o Lula seja presidente, ele vai ter imensas dificuldades porque depois do legislativo bolsonarista vai fazer 30 por uma linha para inviabilizar a pauta progressista que o Lula quer implementar. Evidentemente, o Lula não quer implementar pauta progressista nenhuma, e esta tese já foi posta a circular, eu tenho a certeza, por setores do petismo que queriam, por antecipação, começar já a dar uma desculpa para o PT não ter nenhuma política progressista, porque, pá, vejam como é que é a composição do Congresso, o que é que nós podemos fazer, o máximo que podemos é negociar com aqueles filhos da mãe, e aqueles gajos não vão ceder em nada, e, portanto, olha, habituem-se a que nós não vamos ter coisa nenhuma. Que é uma conversa de chacha, porque, como dizia e atenção, este tipo é um extremista liberal, o Renan Santos do MBL, teve uma frase que é lapidar, do meu ponto de vista, e com que nós temos de concordar, queiramos, quer não. O gajo dizia que no Brasil não há congressos difíceis para os presidentes. No máximo, há congressos caros para os presidentes. Portanto, na pior das hipóteses, um presidente que quer ter o congresso do seu lado vai gastar mais dinheiro do que um presidente que, enfim, não tem o congresso à partida do seu lado. Ele vai ter sempre de comprar o apoio dos deputados, e os deputados estão lá dispostos a vender o seu voto. Não têm nenhum problema em fazê-lo. Nunca tiveram. No tempo do Lula já não tinham. E, portanto, existe esta permanente disponibilidade dos deputados para se alinharem com um presidente que está lá, desde que o presidente lhes entregue recursos. Quanto aos políticos individualmente considerados que saltitam de um lado para o outro, relativamente comum. Se nós olhemos para o Bolsonaro, quem é o presidente do partido do Bolsonaro? O Valdemar da Costa Neto, um indivíduo que já esteve preso porque tinha recebido dinheiro do Mensalão. Quem é um aliado histórico do Bolsonaro que também está preso neste momento? O Roberto Jefferson, um homem que quando foi a CPI do Mensalão, foi ao Congresso Brasileiro disse ao Zé Dirceu, pare de subornar deputados com o Mensalão, você vai pôr em causa o bom nome de um homem a que eu tenho a honra de ter apertado a mão, que era o Lula. O Roberto Jefferson, há 20 anos, tinha a honra de ter apertado a mão do Lula, 20 anos depois está preso por ser um apoiante do Bolsonaro. E enfim, se a gente quisesse passar aqui a noite a enunciar políticos que estiveram ao lado do Lula há 20 anos atrás, passaram para o lado do Bolsonaro quando a onda petista caiu em desgraça e agora voltam para o petismo, porque o petismo voltou a estar na moda de cima, não saíamos daqui, íamos encontrar centenas, se não milhares de pessoas que fizeram este trajeto de um lado para o outro e de volta. Porque infelizmente é isto que a política burguesa é. A política burguesa consiste em fazer aquilo que é preciso para garantir a dominação de classe e a fazer aquilo que é preciso para que os políticos burgueses que lá estão consigam manter a sua carreira, manter o seu património pessoal, manter as suas condições de vida simpáticas, sem terem que se dedicar a um trabalho a sério numa empresa onde tenham que cumprir horários. E para fazerem isso, eles farão o que for preciso e estão a fazer o que foi preciso no Brasil. E é isto que explica este saltitar de um lado para o outro. Por isto é que o Arturo Lira está ao lado do Lula, por isso é que já há outros nomes, o Samora não me atraiçoa, o Lula já deu a entender que vai reconduzir o Procurador-Geral da República também, portanto há uma série de gente da cúpula do aparelho de Estado que vai transitar suavemente do bolsonarismo para o petismo, porque antes de serem bolsonaristas, antes de serem petistas, antes de serem qualquer outroísta, são funcionários do poder burguês e nem o Lula nem o Bolsonaro põem isso em causa.
Obrigado, Vilela. Saúl, sua opinião sobre essa questão, por favor.
A minha opinião é o que o Vilela disse é tudo verdade, e eu acrescento, tudo isso é verdade, e na mesma o Lula vai ser acusado de ser comunista e provavelmente alvo de um processo de impeachment com laivos de anticomunismo à mistura. Isto como primeira conclusão. Segunda e restantes conclusões. O bolsonarismo, assim como outros fenómenos da extrema-direita, do Ocidente e da envolvência geopolítica do Ocidente, em que o Brasil está em termos de periferia, tem uma característica muito interessante, que é, podemos considerar que não são fascistas porque têm uma série de características do fascismo que pelo menos não se corporizam, não se efetivam da mesma maneira que a extrema-direita dos anos 20, 30 e 40 na Europa, não têm uma série dessas características, ou pelo menos manifestam-se de maneira muito diferente, mas algumas delas têm de uma forma que, se calhar, parece-nos a nós agora bizarra, porque estamos a vê-lo ao vivo e não em contexto histórico, mas vou falar de uma neste contexto, até em resposta ao que o Vilela disse, que é o culto da personalidade, em que estas pessoas são capazes de conduzirem um fanatismo em relação às suas posições, às suas falas e às suas personalidades, que não tem qualquer tipo de justificação. E nós vemos agora que Bolsonaro já não é presidente, Bolsonaro não conseguiu mobilizar uma multidão suficientemente grande, suficientemente organizada, suficientemente armada para pôr em causa a transição da sua presidência para a presidência de Lula da Silva, mas consegue ter estas pessoas na rua, à chuva, a continuarem a fazer algo que acham contribuir para a continuação política de Bolsonaro. Isto tudo, apesar de, como o Vilela esteve a dizer, a base aliada de Bolsonaro no Congresso estar constituída por ex-aliados do lulopetismo corruptos, que agora se alinham novamente com o lulopetismo, e nada disto faz essas pessoas questionarem que tipo de linha política, que tipo de homem é que apoiaram em Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro aparece no Brasil dizendo que vou mudar isso daí, vou acabar com a corrupção e com os corruptos na política brasileira, e passado muito pouco tempo está a regimentar para a sua base aliada pessoas que não só foram e são corruptas, como foram e são corruptas em contexto de aliança com o PT, portanto, o principal inimigo de Bolsonaro e de quem ele vota, e consegue mesmo assim manter o apoio quase incondicional de uma boa parte do eleitorado brasileiro e dessas pessoas que continuam lá à chuva, nas barricadas, nas ruas. Não sei bem com que objetivos políticos, afinal, como terão algum, a fazer essas ações. Isto para podermos concluir. O que acontece agora, em termos de realinhamento de alianças, é perfeitamente normal. Deveríamos considerar que sim, é perfeitamente normal para o Brasil. Podemos usar a expressão novamente: o Brasil não é para amadores. As alianças fazem-se, desfazem-se, as pessoas vão de uma linha política para outra, aparentemente sem qualquer tipo de questionamento interno. E se já fizemos muitas vezes a crítica à esquerda brasileira por aceitar, não acriticamente toda ela, mas resignadamente, estas movimentações, portanto, continuarem a achar que Lula da Silva merece o tipo de apoio que recebe, apesar de manter na sua base aliada, nas suas alianças, no seu arranjo político, todas estas personagens. Temos também que apontar, obviamente, a extrema, não só hipocrisia, como culto de personalidade quase ridículo, quase patético, será talvez uma palavra melhor, de pessoas que acreditam piamente que o seu, vamos usar mais uma vez uma expressão muito brasileira, o seu político de estimação veio trazer uma limpeza anticorrupção, uma limpeza anti-PT, uma limpeza anti tudo e mais alguma coisa, quando, na verdade, a base aliada na qual se alicerçou para fazer política, não só já eram corruptos, como rapidamente se alinham com o novo poder assim que lhes é possível fazê-lo. Que isto tudo vai acontecer, sim, que isso vai impedir que Lula seja alvo de um processo de impeachment ou de um processo de alguma maneira judicial, duvido. Deverá acontecer, talvez, a partir dos próximos, quando se completarem aqueles 6 meses em que o Congresso tem algumas limitações naquilo que pode fazer em termos de ação, de confrontação com o Poder Executivo. Quando terminarem esses 6 meses, veremos a retórica da direita brasileira, da direita à direita do PT, a endurecer bastante. Veremos talvez até um novo realinhamento destas personagens que agora parecem ser amigas do PT, dizerem que descobriram, ou viram, ou perceberam da corrupção que o PT estaria a trazer de volta ao Brasil, e veremos então um realinhamento. Talvez sem Bolsonaro, talvez com outra personagem, ou sem necessidade de qualquer personagem, e isso para novamente aliar o PT do poder durante mais uns anos, talvez não logo nesses 6 meses, mas a prazo. Para terminar, estes processos de culto da personalidade não são completamente iguais aos do fascismo dos anos 30, mas as suas semelhanças são extremamente curiosas, extremamente irónicas às vezes, a ponto de duas comparações que algumas pessoas podem considerar óbvias, que é o Elon Musk na direita americana atualmente. É fascinante, há pessoas que fizeram esse exercício de pesquisar no Twitter: Elon Musk deveria inventar X. E temos um conjunto de pessoas, principalmente pequeno-burgueses brancos americanos, quase a rezar para que Elon Musk resolva os seus problemas pessoais na base de invenções que acham que seria possível ele fazê-lo nas empresas de que é dono. E, obviamente, Donald Trump também conduz uma espécie de culto da personalidade semelhante. O que estas três personagens têm de semelhante é que, a partir do momento em que se posicionam de determinada maneira em relação a um ou dois assuntos, a sua base eleitoral, a sua base militante, está disposta a aceitar tudo para continuar a apoiá-los. E isto acontece sistematicamente, vão dizendo que eles são. Combatem a corrupção, combatem a indoutrinação, combatem seja o que for, mas lidas as coisas pela realidade que são, há uma ou duas posições que essas personagens políticas tomam, e porque essa base militante considera essas uma ou duas posições completamente críticas, completamente basilares da sua visão de sociedade, estão dispostos a fazer uma bajulação contínua, uma adoração quase religiosa dessas personagens, por maiores que sejam as contradições, as hipocrisias e a pura e simples prática de crimes, em qualquer outra área, ou até nas próprias áreas em que antes se posicionaram, de forma, alinhada a essa base militar.
Obrigado, Saúl. Opa, aqui está caindo também.
Ficamos sem Lucas?
Parece que sim, por agora.
Deixa eu ver se ele volta.
Aguardamos um pouco.
Oi, gente, voltei, desculpa.
Não,
O
sem problema.
gato aqui tem caído muito, e quando cai, tanto no meu caso quanto no do Saul, estamos sendo literais, né? O meu foi por motivos de gato que passou aqui e derrubou o telemóvel. Sim, eu joguei a culpa no gato, mas é verdade. O Rui Costa Santos colocou aqui: mas será necessário a direita tirar o PT e Lula do poder? Não será melhor cozer o lume brando, não deixando fazer nada, deixando o Lula fazer aquilo que ele quer? Ok, a questão é que eu acho que não precisa nem pedir o Lula de fazer aquilo que ele quer. Acho que está claro, não existe o Lula progressista, o Lula desenvolvimentista, o que quer que isso signifique. Está muito mais do que claro. Só antes de continuar, eu vou pedir tanto para o Vilela quanto o Saúl as indicações ao final. Culturais ou aquelas que sejam, políticas ou não, se for só entretenimento, está valendo também, que eu já tenho uma aqui no jeito, para depois da minha fala. A ideia de tirar o Lula do poder, acho que poderia só ser uma questão meramente estética da burguesia brasileira, para ter um burguês puro sangue, um funcionário puro sangue da burguesia como Alckmin, como presidente. Mas se a gente for parar para pensar, com a Dilma foi basicamente a mesma coisa. A Dilma estava, que hoje em dia a muita esquerda fala que ela foi uma mulher valente, uma mulher honrada e não sei o quê. A mulher estava pronta, mais do que pronta, desejosa, interessada em tocar um programa burguês de destruição de direitos da classe trabalhadora. Já o estava fazendo quando foi retirada do poder por uma mera conveniência da burguesia brasileira e dos seus funcionários políticos, né, para colocar o Temer no poder. A gente vê essa questão do Lula, dos seus interesses, do que será o seu governo pela própria equipe de transição, cujo responsável é o próprio Alckmin, que, inclusive, esses dias eu estava vendo as minhas lembranças do Facebook, eu fiz um post, eu já morava aqui em Portugal, o Alckmin estava fazendo lá o fechamento de escolas públicas e os estudantes mobilizaram contra, ou seja, um sujeito que fecha escola, é um sujeito que é um canalha, é um político burguês, um direitoso, um proto-fascista, já foi responsável por bater em tanto sindicalistas, movimentos sociais, pobre, preto, periférico, que não, E muita esquerda, no, principalmente no Twitter, naquele inferno, brinca de chamar ele de companheiro e fazer uma imagem fofinha de um crápula, de um nojento, de um político burguês da pior espécie, como aquele desgraçado do Alckmin, que, como eu estava falando, é o condutor, né, o chefe da equipe de transição. E na transição nós temos, no setor da educação, o baronato dos bancos, donos de bancos, e também dos conglomerados de educação privada, né, que foram devidamente enriquecidos e financiados nos governos petistas com o endividamento da classe trabalhadora brasileira. Tem também o agronegócio, Cátia Abreu, Simone Tebet entre outros defensores do agronegócio, um setor da burguesia, o setor talvez, assim como da mineração, mais cruel, mais brasileiro, terceiro-mundista do que pode ser uma burguesia num país como é o Brasil, né? Se a gente for ser bastante honesto e sincero no que o Brasil é na divisão internacional do trabalho, na sua história, na sua configuração, para quem pensa em progressismo, desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, estado de bem-estar social, não é possível, não é viável. É muito mais viável uma revolução socialista num país como o Brasil do que um capitalismo humano no Brasil. Mas, enfim, dentro do que é o capitalismo brasileiro, da sua barbárie, da sua violência, nomeadamente no campo, contra as populações indígenas, contra os trabalhadores rurais, trabalhadores da terra, a burguesia também está representada no setor do agronegócio, do latifúndio. No setor da cultura, tem ali a cerejinha do bolo, aquela coisa para fazer a brincadeira, que o Alexandre Frota, né, que é uma figura conhecida aqui em Portugal. Eu não sei se eu sou velho, ou se as pessoas são idiotas de acreditar nessa viragem esquerda do Alexandre Frota, que é um sujeito que há pouquíssimo tempo atrás era lembrado nomeadamente como um sujeito que admitiu e fez graça, fez piada com uma violação, né, em TV aberta, confessou a Cisa aos risos que violou uma mulher e agora é um homem de esquerda que fundou até um movimento social. Por que eu falei que eu sou velho? Porque eu já vi o Frota. Quando estava a moda do jiu-jitsu, ele virou lutador de jiu-jitsu. Quando estava a moda do futebol americano no Brasil, ele virou jogador de futebol americano. Quando estava a moda de ser corintiano, ele virou corintiano. Quando estava a moda de ser flamenguista, ele virou flamenguista. Quando estava a moda de ser fascista, ele foi fascista. E agora está na moda ser esquerda, ele virou de esquerda. E as pessoas acreditam, não, mas o Frota mudou de opinião, não sei o quê. Ele tem opiniões interessantes. As pessoas são completamente dementes, imbecis. É a esquerda que a gente tem. E também no setor da economia, na transição, tem economistas ultraliberais que tem gente aí, inclusive principalmente do pessoal, jurando que se converteram ao desenvolvimentismo, ou seja, é isso que essa gente tem a oferecer. Ao fim e ao cabo, quando a gente vê o Lula se apoiando o Arthur Lira, a gente vai ver que não vai mudar nada, né? Porque não é uma questão de Bolsonaro, é uma questão de capitalismo brasileiro, uma questão de capitalismo, né? A miséria, a barbárie, a retirada de direitos, a precarização. Independente de ser Bolsonaro ou Lula, independente de ser Temer, Dilma e etc., é uma tendência capitalista mundial, momento de crise do capitalismo, momento de baixa de preço das commodities, que foram o que impulsionou o primeiro governo Lula. O momento do capitalismo, a esfera mundial, é outro, e o que vai ser feito é de acordo com isso. Não é uma vontade, mesmo que o Lula tivesse uma vontade de fazer algo diferente, o que não é verdade, para quem tem um pingo de inteligência, para quem observa as coisas com um pingo de seriedade, era uma coisa que tá dada, mas pronto, um elemento a mais para ver que tanto a mudança, ela é meramente. Então o Lula é igual ao Bolsonaro? Não, a mudança é estética, a diferença é estética. O Lula é o sujeito. São dois. Eu acho que é interessante que o Saul falou, porque são duas facetas do popularesco, né? Daquele popular forçado, né? Que é o popular sindicalista e o popular fascistoide. Então, mas é que são diversos tons de liberalismo, né? São diversos tons de capitalismo, de democracia burguesa. Então, ao fim e ao cabo, não vai mudar nada, vai causar frustração, isso vai causar mobilização política. Nós temos uma extrema-direita no Brasil mobilizada, a gente está vendo isso, a gente faz piada, a gente dá risada, mas isso aí é mobilização, coisa que o PT já não faz há décadas, né, que não tem condição de fazer. O PT o petismo, que é o campo da esquerda hegemônico no Brasil nos últimos anos, viu os direitos básicos da classe trabalhadora e as condições de vida da classe trabalhadora. A gente vê relatos de quem está lá e quem vive, e a gente que tenta aqui estar acompanhando a situação, vê que a situação de miséria, de ocupação das ruas com gente em situação miserável, é uma coisa assim fora do padrão, vamos dizer assim, e a gente não tem uma esquerda para canalizar essa situação, para fazer qualquer tipo de mobilização. Não tem, não tem, porque foi tudo feito para eleger o Lula. Diversos setores da esquerda e alguns setores da direita se voltaram à questão de eleger o Lula, e isso não vai ter impacto real para a vida das pessoas no Brasil, nenhum. Muito pelo contrário, vão causar frustração, ou vai ocorrer uma explosão social, ou essa extrema-direita imobilizada, militante, organizada, vai continuar atuando, né? Não adianta rir, porque eles estão fazendo o que uma esquerda minimamente comprometida, minimamente inteligente deveria estar fazendo, é estar mobilizada, é estar em movimento, é estar pressionando. E não fez, não fez. Teve o governo Bolsonaro, que foi a barbárie, e preferiram resolver nas urnas, e achando que se derrota fascismo, se é que era fascismo nas urnas, né? Enfim, e a gente vai ver na esquerda aí. Então, a classe trabalhadora perdeu essa eleição de qualquer forma, tanto com Lula quanto Bolsonaro, a classe trabalhadora perde. Se a gente pensar em campo da esquerda, a gente vai ver, teve também uma derrota, né? Uns foram derrotados por acreditar na armadilha do diálogo, né? Não sei se está nos assistindo, se vai nos assistir em relação a uma live anterior. A minha grande amiga, camarada Terezinha Martins, falou que não há problema no meu tom um pouco mais. Enfim, esse meu tom aí não há problema, mas às vezes no citar nomes talvez é bom ter um pouco de cuidado, então não vou citar nomes. Mas um grande youtuber da esquerda radical que fica toda hora tweetando, querendo pressionar o Lula: Lula, faça isso, Lula, faça aquilo. Ou seja, cair na armadilha do diálogo, né? Um governo que a gente pode dialogar. A gente votou no Lula para poder fazer oposição, claro. A esquerda nos governos petistas saiu fortalecida num grau assim maravilhoso. Foi uma coisa perfeita, maravilhosa. Outros caíram por benefício próprio, muita gente vai ser empregado desse processo eleitoral, e outros porque preferiram negar a construção de uma alternativa. E quando a gente falava, até mandar um abraço aqui para os camaradas da TV A Comuna, que fizeram vários debates com esse tema da questão do voto nulo, até mandando um abraço também para os camaradas do Coletivo Sem Flores, que é a construção de uma alternativa. Nesse atual patamar do capitalismo brasileiro, de miséria, de barbárie, a única solução viável, a única alternativa real que se pode apresentar é a revolução, é a construção da revolução socialista. Não é principismo, não é purismo, não é, sabe, preciosismo na posição. É uma questão de uma necessidade real, né? E a gente viu nesse último ciclo muita gente voltada ao mal menor. Não, vamos votar no Lula, agora a gente vai ver a merda que vai ser. O saldo negativo que vai tirar. Eu estou dizendo que Bolsonaro seria melhor? Não. Tenta usar um pouco a dialética, quem acha um negócio desse. Dialeticamente, não. Não seria melhor com Bolsonaro, mas também com Lula a classe trabalhadora está enfraquecida de qualquer forma. Qual que é a única alternativa? É construir a revolução socialista e negar qualquer tipo de solução dentro da ordem, qualquer mal menor, qualquer redução de danos. Não existe solução de danos no capitalismo brasileiro. Capitalismo terceiro-mundista brasileiro, dependente periférico, não há. Eu também sou muito pessimista, porque o tom que já está anunciado que vai ser esse governo petista, quem se mobilizar, quem for lutar contra, de esquerda, obviamente, se prepara, porque a mão pesada do Xandão, que é o novo ídolo da esquerda brasileira, de certa esquerda brasileira, né, porque está botando bolsonarista na cadeia, mas a hora que a educação pública estiver sendo privatizada pelos benefícios desses aliados de ocasião do petismo, quando a barbárie no campo estiver avançando, e obviamente agora com o Ministério dos Povos Indígenas para cooptar e dar trabalho para meia dúzia de gente que se propõe a ser cooptada e deixar as fileiras da luta para achando que vai resolver alguma coisa dentro do Estado. Para quem não se curvar, para quem for para a luta, para quem for para o enfrentamento, se prepara que a mão pesada da lei né, do Xandão aí, do ídolo aí da esquerda petista, vai pesar. Então se preparem, a gente vai ver muito camarada aí passando por umas bocados nos próximos. Nos próximos. No futuro para o Brasil. Então, assim, é um prognóstico muito, muito negativo. Enfim, acho que a gente já encerrar. Então, deixar aqui as considerações finais e a indicação. Minha indicação não é de teor político, é entretenimento puro e duro. É a segunda temporada do The White Lotus. A primeira foi boa, a segunda está espetacular. Espetacular. As aventuras aí de uma burguesia, pequena burguesia estadunidense aí. Primeiro era um hotel, um resort no Havaí. Foi bom, achei bom. Mas a segunda temporada, que é num hotel, resort na Itália, salvo engano, na Sicília, é assim, absurdo. Sou suspeito para falar, porque tem o Michael Imperioli, que era o Chris do The Sopranos, né? Então é uma ligação afetiva que eu tenho com a melhor série que a humanidade já produziu em todos os tempos, e quem negar isso está errado. Obviamente estou brincando, mas. Obviamente eu estou brincando, mas não estou brincando. Mas é toda vez que eu vejo Michael Imperioli, que era o Chris do The Sopranos, eu fico mesmo tocado. Mas The White Lotus, segunda temporada, tem no HBO, ou HBO Max, ou quem quiser formas alternativas, muito provavelmente tem. E é uma série absurda de boa. Vilela, alguma consideração final, alguma indicação aí, recomendação?
Eu queria só dizer uma ou duas coisas rápidas em relação à situação no Brasil e respondendo ao Rui, que epa, há aquela frase do anti-Dimitrov, não é, que o frentismo tem o privilégio raro de ver a sua validade confirmada à custa dos seus próprios fracassos. E o PT é exatamente a mesma coisa. O PT, cada vez que diz claramente que não quer fazer uma política de esquerda, as pessoas ficam mais convencidas que ele vai fazer uma política de esquerda. Quer dizer, nesta última campanha em que tu tiveste o Lula a dizer abertamente que não está em cima da mesa revogar a reforma da Previdência, não está em cima da mesa mexer na não taxação de lucros e dividendos, que o agronegócio é muito importante porque aporta tecnologia à economia brasileira, a fazer agradecimentos a Deus no debate, a fazer referências mais do que uma a como ele é um tipo porreiro para as empresas e como no tempo deles os empresários ganhavam muito dinheiro. Depois de ele ter feito todas estas demonstrações claras e acabadas, uma aliança com o Geraldo Alckmin. Ele faz uma aliança com o Geraldo Alckmin e, mesmo assim, a esquerda continua convencida que não, isto é tudo, enfim, uma série de coisas que ele tem que fazer para, quando chegar ao poder, aplicar um programa de esquerda. E se ele não aplicar um programa de esquerda, é porque eles não o deixam aplicar um programa de esquerda, coitadinho, ele que queria tanto. Eu acho que há um pouco esse subtexto. Eu gosto muito do Rui, somos amigos, mas acho que há um pouco este subtexto de o Lula até quer fazer um programa de esquerda, mas será que vai ser impedido de o fazer na pergunta que ele faz? E não, o Lula não quer fazer um programa de esquerda, camaradas. Ponto. Convençam-se, aceitem que dói menos. O Lula gosta de ter a pinta de um gajo de esquerda e fazer a política de um político de direita. É esta a estratégia há 40 anos, nunca foi outra. Portanto, porque é que estamos agora com expectativas? Será que o vão deixar? Será que ele quer? Ele não quer, caralho. Não quer e nunca quis. Agora, se alguém me disser, eu aceito que um camarada brasileiro me diga: no meu país mete-me nojo e dá-me vergonha ter um imbecil como o Bolsonaro na presidência da República a dizer que a cloroquina vai salvar as pessoas do Covid-19, a comer leite condensado e a babar leite condensado, a fazer as mil e uma fitas que o Bolsonaro fez. Epá, envergonha-me ver aquele gajo. Prefiro ver o Lula, porque apesar de tu não é tão buçal como o Bolsonaro. Ok, eu aceito perfeitamente que, do ponto de vista emocional, envergonho mais ter o Bolsonaro do que ter o Lula. Para mim também me envergonharia mais ter no poder o Cavaco Silva do que o Manuel Alegre, na altura em que havia essa opção. Portanto, provavelmente escolheria, em termos da minha relação emocional com a pessoa que está no cargo, o Manuel Alegre antes do Cavaco Silva. Mas não teria ilusões do ponto de vista do programa político de ambos, porque aí estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, relativamente ao Lula, e para encerrar a minha intervenção, o Lula não quer aplicar nenhum programa político de esquerda e nunca quis. Ele provavelmente terá querido alguns nos anos 70, 80, mas decididamente no século XXI ele nunca quis aplicar qualquer programa de esquerda, e isso é óbvio, lendo aquilo que ele escreveu, ouvindo aquilo que ele disse e vendo a política que ele fez. Portanto, uma vez no poder, será que ele vai ser retirado do poder? Com toda a franqueza, eu não vejo porquê. O que é que o Lula. Que ameaça é que o Lula coloca que eventualmente cria necessidade de o retirar do poder através de um impeachment, através de um atentado, através do que é que seja? Nenhuma. O mais que pode acontecer é como aconteceu na altura da Dilma, mas isso é uma coisa de ciência política burguesa, que é a Dilma estava com uma popularidade nas sondagens tão baixa, tão baixa, tão baixa, que era vantajoso para um membro do Parlamento bater na Dilma. Um indivíduo que fosse deputado ou senador naquela altura, quando a Dilma tinha 12, 13% de aprovação, se votasse um processo de impeachment, a base eleitoral daquele gajo dizia: caralho, vou votar neste gajo porque ele está a bater numa presidente que eu odeio. Se o Lula baixar a esses níveis de popularidade. Mas aí é o Lula, é o Bolsonaro, é o Alckmin, é o diabo. Qualquer gajo que esteja com muito má popularidade e seja vantajoso para um senador e um deputado promover um processo de impeachment, ele vai ser impeachado, seja ele quem for. Não há nenhum maquiavelismo nisto. Perguntem a um aluno de primeiro ano de ciência política do ISCS, onde o Adriano Moreira dava aulas, que ele sabe isto. Quando um tipo está muito em baixo nas sondagens, o legislativo tem interesse em bater nesse gajo. Faz parte, é a politiquice mais mesquinha de todas. Não há conspirações da CIA por trás disto, é evidente. E, portanto, o Lula sairá por isto. Se for vantajoso tirá-lo, se não, ele quer aplicar um programa burguês, o Senado quer aplicar um programa burguês, foram feitos um para o outro.
Obrigado, Virela. Saúl, considerações finais e indicações. Indicação, eu sei que tu vai ter, tu sempre tem.
Às vezes um bocado bizarras, mas sim. Considerações finais. Aqui falámos de política de presidentes e presidenciáveis em Portugal. Não chegámos a falar do grande presidenciável que aí vem, que é o Gouveia e Melo, que vai ser um fenómeno bastante interessante, por aquilo que ele é capaz de fazer, tanto a.
Já para o próximo Expresso. Está assente que no próximo Expresso falamos do governo.
Pronto, então eu dou só a introdução neste caso. Aquilo que ele vai fazer em termos de engavetar o centro-direita, do centro-direita até à esquerda, até ao Bloco pelo menos, vai ser interessante. Aquilo que ele vai fazer à direita, em termos do que é que vai sobrar à direita, se ele se fizer candidato, vai ser, assim como o Lucas diz que tem a tristeza de ver em Portugal a política brasileira repetida 5 anos depois, eu vou ter a tristeza de ver em Portugal a política americana, como eu acompanho, mais do que o que devia, repetida talvez 10 anos depois, ou também esses 5, 7 anos depois, quando começarmos a ver um candidato QAnon à presidência portuguesa mobilizado pela direita à direita do Gouveia e Melo. E isto, claro, sem deixar de fazer a crítica à esquerda, que eu acho que vai ser completamente engavetada e encantada por uma candidatura dessas. E se é de direita, de direita bizarra que estamos a falar, termino aqui com uma espécie de, não é bem uma recomendação cultural, mas é para percebermos o nível a que chegou a política nos Estados Unidos e que nós não temos razão para achar que não vai acontecer também entre nós, a última pessoa a ser vista na esfera social e, pronto, socialização mesmo do ex-presidente dos Estados Unidos é um fulano chamado Nick Fuentes. Um daqueles hispânicos de extrema-direita, hispânicos anti-imigração, mas isto, portanto, ser anti-imigração e mesmo ser hispânico anti-imigração faz parte da direita mainstream americana atualmente. Isto não é, não estou a fazer um julgamento moral, é o que é. Mas essa pessoa, e peço-a como recomendação que investiguem um pouco sobre quem é esse personagem, esse palhacinho. E estamos a falar já de uma direita que é desavergonhadamente antissemita, a se associar diretamente, portanto, ao Partido Republicano, sem intermediários, sem grandes pruridos, para também dar aqui uma alfinetada final na questão do controle de danos e dos mal menores. Bem, temos o presidente atual dos Estados Unidos, não o anterior, o atual, a tentar forçar o furar de uma greve dos maquinistas nos Estados Unidos, maquinistas de carga, que são ainda portanto, o transporte de carga, especificamente de carga por caminho de ferro nos Estados Unidos ainda é importante, ao contrário de passageiros, a tentar forçar o fim dessa greve, porque ao que parece, pedir 7 dias de como se chama em inglês, o sick leave, portanto, de licença por doença, de baixa por doença, 7 dias anuais de baixa por doença, inscritos no contrato, ao que parece, é inaceitável para as empresas de transporte, para a própria administração, para o executivo. Obviamente, isto sem passar em claro a crítica merecida ao Partido Democrata, obviamente que há senadores e congressistas dentro do Partido Democrata contra esta posição do executivo, mas são uma minoria e a posição do executivo mantém-se. A única maneira neste momento que se vê de haver um avanço real nesta situação já se está a apontar greves selvagens, porque mesmo o próprio sindicato, pelo alinhamento, aqueles sindicatos americanos muito ao estilo da CUT no Brasil, pelo alinhamento que alguns deles têm com o DNC, usando a expressão americana, quando o empurrar passa a agredir, quando o push comes to shove, alinham com as posições do poder e muito possivelmente vai sair dali um acordo de negociação coletiva para uma indústria. Para uma indústria que é completamente estratégica, tanto nos Estados Unidos como em todo o sistema capitalista, um acordo coletivo de trabalho completamente tenebroso para esses trabalhadores e que será feito com a bênção de pelo menos uma boa parte do tal mal menor dentro da política americana. Mal menor é este. O mal pior é literalmente, já não é uma acusação, já não é implícito, literalmente o antissemitismo explícito a ter contacto direto com a direita mainstream, com a direita que se elege poder no, nos Estados Unidos. É o que temos.
Obrigado, Saul. Obrigado, Vilela, Saul, obviamente. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Reafirmamos o pedido: quem ainda não segue, segue o nosso canal para receber as nossas novidades, nossos conteúdos. E compartilhe, façam chegar ao maior número de pessoas esse nosso conteúdo. Novamente, somos um veículo de comunicação autônomo e independente. Contamos apenas com a divulgação por parte da nossa audiência, de compartilhar, de divulgar boca a boca, mandar nos seus grupos, no Facebook, publicarem nas suas redes sociais, compartilhar as nossas postagens, dar like nas nossas transmissões, que isso ajuda muito. E é isso, ajudarem o nosso conteúdo a chegar ao número maior de pessoas. Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.